Pa 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 pa.
Saudações, como de costume, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um episódio do Depois das Duas, podcast que a gente fala sobre How I Met Your Mother. Hoje a gente vai falar sobre o episódio número 15 da terceira temporada, intitulado de A Rede de Gritos. E como de costume, antes da gente entrar no episódio de hoje, eu vou apresentar os meus colegas. Hoje seremos só nós três. Então, para as devidas apresentações, hoje eu vou começar com o Vivi. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Joe. Eu tô visivelmente cansado, mas eu estou vivo, é isso que importa. E é isso aí.
Importante mesmo. Boa noite, Dex.
Boa noite, Vivi. Espero que você durma gostoso e se recupere para amanhã.
Não é?
Vou corrigir aqui o que eu falei, o Mike não deu Prime, velho, ele pagou o sub. Então, o que prova que ele é mais gostoso ainda, né?
Caralho, Mike.
Você viu, mano?
Precisava não, mano.
Escorregou o dinheiro mesmo. Vou falar também pra você.
Muito obrigado pelos seus suados centavos.
Exato.
De dólar, Mike.
O cara não comprou chimarrão esse mês pra deixar o sub pra gente, mano.
Mike é do Sul?
É. Explanei, mas enfim, desculpa, Mike.
Vou dizer que tereré é melhor do que chimarrão. Fica aí registrada a informação completamente randômica. Mas desculpa, você tava no meio da sua introdução, né?
Só tomei chimarrão, não tomei tereré. Vou falar pra vocês que o aniversário desse homem aqui, ó. Aqui que eu tô apontando. Vitor, é
existo.
Domingo.
Oi.
Dia 26.
É, eu mesmo. Dia 26 de setembro. Olha só.
Isso. Manda o Prime que a gente ganha dinheiro, velho. E aí a
manda
gente
pra
passa
pra mim.
Ele.
Manda
é
para
isso.
Mim no meu nome.
Isso.
Com o seu dinheiro, não no meu dinheiro, porque não tão chovendo verdinhas. Mas a gente agradece o seu Prime. E sim, este é meu último podcast com 24 anos de idade. Fica aí registrado em
casa. Achei que você tinha 25. Ia fazer 26.
Terei. Não,
Vivi é
a
mais
velha
de todos nós.
24.
Que fofo. Ah,
e
só uma última coisa.
Aquele número que Bolsominion não fala, 24.
É. Oh, você é gay, mano. Você é viadão. Você já parou...
Obrigado, Mike. Obrigado.
Vocês já pararam pra pensar que os crimes cometidos na Lua têm menos gravidade que os da Terra?
Você não tá errado, não, mano. Você
Verdade.
Não tá errado, não.
Você não tá errado. Mas eu te dou uma a mais, hein? Eu vou agradecer aqui os parabéns do Mike e da Mavi. Muito obrigado pelos parabéns adiantados. Hoje é aniversário da minha prima, inclusive. Eu tenho que mandar mensagem pra minha priminha que está fazendo seus aninhos também hoje. Priminha não, ela tem tipo 22, então ela não é priminha mais, mas ela é mais nova que eu, então fica aí registrado também.
É fofa,
tá certo.
A maneira como você enxerga ela.
E falar que, teoricamente, o espaço é águas internacionais. Então, se você comete um crime em águas internacionais, você é um pirata. Parabéns pra você.
Piratas espaciais só não é uma realidade pela falta de acesso. Porque se tivesse
Realmente.
Acesso...
Sim.
Seria uma realidade. Excelente, excelente. Bom, eu vou passar aqui o resumo pros nossos queridos ouvintes sobre o episódio de hoje. E eu serei muito franco, que é o seguinte, o Marshall tá com um problema no trabalho. O chefe dele é um cara passivo-agressivo, onde ele um dia te trata com muito carinho e muito amor, e no outro dia, por você não ter entregado a bosta de um relatório, vem gritando de uma forma como se você tivesse, sei lá, batido na mulher dele. O cara dá um rage impressionante, assim. E aí o Marshall sofre porque chega uma vez em que o chefe dele vem gritar com ele, e ele fica apavorado, ele começa a chorar, todo mundo começa meio que zombar da cara dele por conta disso. Tipo, ai, olha lá, ele tá chorando, não sei o que, não sei o que lá. E aí os amigos dele, né, tentam ajudar, consolar ele e tudo mais. O Barney dá uma sugestão, que é você tem. Existe um tipo de hierarquia do grito. Você sempre tem que gritar com quem está abaixo de você em uma posição, talvez profissional, moral ou coisa do tipo. Então, o exemplo que ele dá é: o seu chefe grita com você, Você chega em casa, grita com a Lily amanhã no trabalho grita com as crianças e assim por diante. A única maneira de você poder extravasar o sentimento, aquela tristeza, tudo aquilo que você sentiu por conta do grito. Só que ele não consegue, né? A gente conhece o personagem do Marshall, ele não é uma pessoa agressiva de sair gritando com todo mundo, ele é o cara que literalmente deixa as pessoas gritarem com ele, chora por isso e sofre em silêncio, né? Esse é o Marshall. Num determinado ponto do episódio, né, o Barney fica incentivando ele a fazer isso, ele fala, cara, grita comigo, se você não tem coragem de gritar com o seu chefe, grita comigo, né, pratica comigo. Aí o Marshall fica lá gritando com o Barney, falando o que a gente sabe que eram verdades, então ele joga muita coisa na cara do Barney, falando que é ridículo ele achar que o pai dele é o... Vime, lembra o nome do cara? O apresentador de TV?
É o Bob Barker, apresentador do...
Isso,
preço...
Bob Barker.
O preço certo.
Ele acha ridículo que o Barney tenha essa fantasia de que o Bob Barker é pai dele, e é ridículo ele achar que ele e o irmão dele são filhos da mesma mãe e do mesmo pai, porque o irmão dele é uma pessoa preta e ele é... O Marshall é... o Barney é uma pessoa branca. E ele fica gritando um monte de coisa, só que na cabeça do Barney, né, ele só tá falando aquilo da boca pra fora. O Barney tem uma certa defesa muito grande quanto a isso, e não consegue ver que o Marshall tá falando... assim, realidades para o Marshall, né? E aí no final ele meio que toma coragem para gritar com o chefe dele, ele vai até a sala do chefe dele, grita, solta os cachorros com o chefe e fala que se demite. E no final das contas ele percebe que o chefe dele só meio que facilitou o trabalho de não ter que pagar a indenização ali, o seguro-desemprego pro Marshall e tipo, o segurança vai te acompanhar. E ele perde o emprego e ele fica desesperado porque... ele tem uma família pra construir com a Lily, ele tem um apartamento torto pra pagar o apartamento e pagar o conserto.
O apartamento é torto.
E ele fica meio que desesperado por isso. E eles têm essa conversa dentro de um carro. O carro é a outra ponta do episódio, é só aquele preenchimento do restante do episódio pra ter alguma coisa em paralelo correndo, que é o Ted comprou um carro. E ele mora em Nova York. Tipo, você morar na Antártida e comprar um ar-condicionado, é tipo isso. Zero necessidade, um dinheiro muito inútil, e tá todo mundo conversando dentro do carro, fubando charuto, comendo, e é lá no carro depois que o Marshall e a Lily fica sós, e aí ele conta o que aconteceu, conta que foi demitido, e conta que no dia seguinte vai voltar lá, com o rabo entre as patas, pedindo desculpa e o seu emprego de volta. Mas a Lily nega, ela não quer que o Marshall faça isso, porque ela tá feliz de ter o marido dela de volta. Durante o episódio, a gente percebe que a Lily comenta que ela está... eroticamente carregada, porque o Marshall não está em casa há muito tempo e eles não estão fazendo love, love, sex, love há um tempo. E...
O tango do diabo.
Isso. E isso demonstra que eles estão numa certa distância, porque o trabalho está demandando muito tempo ali do Marshall, né? E ela fala, não, você não vai fazer isso, eu tô feliz que meu marido tá de volta, né, entre aspas, e eu não quero que você volte para um trabalho que te deixe miserável. Afinal das contas, a nossa vida não se resume a pagar um apartamento. E aí o Marshall fica muito contente com isso. No final do episódio, o Ted vende o carro. Com o dinheiro desse carro, ele empresta essa grana pro Marshall para cobrir as despesas. E aqui, méritos devem ser reconhecidos. Eu falei, carai, uma bela atitude pro Ted. Eu e muitas pessoas, amigos no mesmo lugar, fariam a mesma coisa, mas a gente sabe que tem amigo que é meio mão de vaca. Então, eu achei uma atitude muito generosa, muito bacana. E esse é o episódio de hoje. Eu acho que eu e o Vi, a gente deve ter uma opinião meio que semelhante, e o Dex pode ser o único cara que tenha coisas muito boas pra falar do episódio. Eu não odiei nem nada, mas eu tô curioso pra ver o que, o Dex achou de tão bom. Então, com a licença de todos vocês, eu gostaria que o Dex iniciasse a sua
Sem
fala.
Sem problemas.
Olá! Joey, você me lembrou daquele meme que eu mandei no grupo hoje? Que é... Preciso urgentemente comprar algo de R$5. Pra mim. Não vou comprar. Aí, o cara todo guardando carteira. Aí, a cena seguinte é... Um presente pro meu amigo que custa R$100. Aí, o cara dando dinheiro, assim. É bem isso. Bom, vamos lá.
Também.
Eu achei o episódio engraçado. Eu não achei esse episódio tão ruim. E eu quero que vocês entendam.
Elucide, por favor, porque, tipo, eu realmente tô perguntando, porque pra mim, mano, não teve graça, assim.
Ele, quando
geral.
Ele começou a chorar, eu rachei o bico. Porque. Mano, que... Tipo, é de novo aquela parada de situações muito extremas. O negócio do Ted no carro, que ficou neurótico com o negócio, ah, tem muito ketchup, vai cair da casquinha, achei também. E teve mais uma, a do Barney também, eu comecei a rir. A hora que ele ia gritar com o garçom, que o garçom começou a gritar com ele também, rachei o bico. Mas assim, são situações extremas, né? Tipo, eu sei que tem uma realidade ali que pode ser muito bem aplicada pra vida real. Do tipo, o cara trabalhar 3 empregos pra conseguir um salário mínimo, que isso acontece mesmo. Mas, o que eu mais gostei desse episódio é a filosofia por trás. E aqui eu vou trazer um insight, que é o seguinte. A rede dos gritos, a pirâmide dos gritos, a corda, o círculo, cadeia, como você quer chamar, ela é uma filosofia que faz sentido. No seguinte ponto. Se você começa seu dia estressado, se tem gente já te xingando, você vai ficar o dia mais estressado. Você vai começar a ficar mais estressado, você vai ter menos paciência para as coisas e você vai começar a descontar nas outras pessoas sem intenção. Sem intenção, tipo, sem querer. Então, na real, que isso é uma coisa que, tipo, acontece mesmo. Não é, e não sendo proposital. Não estou falando que gritar com outras pessoas é a solução, mas a filosofia por trás faz sentido.
Entendi, acontece. Realmente acontece. A vida real é assim mesmo.
Exato. Vou te dar até 2 exemplos super rápido. Na terça-feira, eu tô indo com meu pai pro trabalho presencial. E ele ficou de 5 em 5 minutos indo na minha porta, me apressando, sendo que a gente tinha combinado o horário, eu ia ficar pronto naquele horário. Isso já começou a falar, puta que pariu, que saco. E aí eu já comecei a ficar puto, e aí já começou o dia puto. E outro exemplo é o famoso trânsito de São Paulo, que é só, tipo, quem já andou de carro em São Paulo sabe que, meu Deus do céu, a pessoa começa a buzinar do nada.
Diga. Eu peguei essa teoria depois que eu comecei a dirigir. Quando você começa a dirigir morando em São Paulo, o seu estresse natural aumenta em 40%.
Aumenta, aumenta.
Só por você estar dirigindo em São Paulo.
Aumenta.
E é por isso que eu não quero comprar um carro. Obrigado.
Mas é osso, mano. É uma merda dirigir. É que eu gosto muito de dirigir. Então, tipo, eu fecho o meu vidro, boto uma musiquinha e o mundo que se exploda. Mas, assim, se você começar a ficar pilhado, mano, você... É o que o Joey falou, velho. Ah, outra coisa que eu achei muito engraçado, que acontece que é triste porque já aconteceu comigo, é tipo, o Marshall tá explicando alguma coisa, e aí, tipo, o pessoal caga. Tipo, o Barney fala, então, eu sei que você tá triste, mas eu tô com o shotgun pra sempre no carro do Ted. E aí, depois, ele tá no carro do Ted, explicando tudo que tinha acontecido, aí o Ted vira e fala, Robin, esse sorvete vai cair no meu carro. Tipo, cagou de novo pro Marshall, completamente falando do sorvete caindo.
Coitado.
E a última cena que eu dei risada, que eu anotei, porque essa foi muito boa. Que lá no final, quando todo mundo já tomou o susto por causa da Lily, e aí todo mundo já sujou o carro inteiro, e o Ted fala gritando, ah, todo mundo sai do carro, não sei o que, aí o Barney fala, Ted, gritar não vai resolver nada. Mano, é sensacional. Mano, mas acho que é isso no geral. Então, tipo, eu ri na hora que ri, entendi a filosofia que eu gostei. Eu gostei desse episódio por causa disso. Tipo, faz muito sentido com a vida real. Tipo, e isso realmente acontece. E eu achei muito fofo. Tem 3 ações que são muito fofas nesse episódio, que tem desenvolvimento de 4 personagens especiais. A Robin fica bem avoada, tipo, nada a ver. Mas a Lily falando que eles não, o dinheiro não é tudo. O Ted que vendeu o carro e deu o dinheiro pra eles. E o Barney falando, não, grita comigo, desconta em mim. Eu achei isso muito fofo e muito bom da parte deles. Então, isso me pegou bastante, porque me pega muito o conceito de amizade. E eu entendo muito a parte deles, porque eu sou muito assim, tipo... Se você precisar gritar, grita comigo. E é isso aí, segue a vida, tá ligado? Isso pra mim é muito importante, essa amizade, se doar... Para seu amigo.
Foi um episódio sobre amizade mesmo, né? Pra pensar.
E eu gosto muito disso. Então, acho que foi a minha maior identificação foi por causa disso, tá ligado? E depois, se vocês puderem falar se vocês têm neurose com comida dentro de carro, eu tenho sempre um... Fico de cu na mão, mas eu deixo a pessoa comer, mas se sujar, eu fico triste. E é isso,
neurose,
mano. No
eu
geral,
não tenho, mas eu não acho que é o melhor lugar pra comer. Só isso.
Eu concordo. Inclusive, ontem eu comi um Popeyes no carro, mano. No meu carro, eu almocei Popeyes no meu carro. Já era tarde pra caralho.
Mas aí seu carro vai ficar com cheiro de Popeyes durante uns 3 meses.
Vai ficar com cheiro de frango. Esse é o triste. frangão. Sem trocar, tá um cheiro de frangão.
Você vai acordar 7:30 da manhã, vai pro trabalho, vai estar lá com um cheiro de frango da Louisiana.
Cheiro de frango.
O frango da Louisiana. Mas vamos lá. Isso. Você finalizou, Dex?
Sim, senhor.
Suas visões? Então vai lá, Vivi. Manda ver.
Eu vou dizer que, talvez até por minha sorte de não ter, de na minha vida não ter lidado muito com chefes que gritavam comigo, eu não me identifiquei muito com a situação do Marshall nesse episódio. É, pra mim é muito pior. Por mais que gritaram comigo, quando gritam comigo eu fico muito desconfortável, pra mim é pior ainda quando a pessoa fala num tom extremamente normal e seco e liso, como se tivesse tudo bem, mas você sente por trás a voz da pessoa que, tipo, não tá tudo bem, você fez uma coisa muito errada, e ela fala, tipo, não, tá tudo bem, ok. E ela fala seca, assim, pra você, eu fico, tipo, gritar é ruim, me assusta. Mas quando a pessoa vira pra mim e fala, não, tá tudo bem, eu fico,
caralho,
tipo,
eu faço isso, mano. É bad? É pior?
Não, é porque, tipo, quando a pessoa fala pra mim, não, você errou, e ponto, quando você tá num tom de voz normal, mas você fala sério, eu levo muito mais a sério do que alguém que grita, porque alguém que grita, quando você grita uma pessoa, pra mim, você já automaticamente perde moral.
Ah, tipo, sim, sim, tá gritando, entendi o que você tá falando.
Entendeu? Tipo, não faz sentido, mas quando a pessoa vira seca pra mim e fala, não, você errou, e tá aqui porque você errou, é muito pior, entendeu? É muito mais pessoal nesse sentido.
Uhum.
O Fernando tá fazendo comentários offline aqui.
Recomendação do episódio dele vai ser
recomendação. O Fernando vai mandar uma recomendação.
Eu passo a recomendação dele no final.
Em offline.
Demora.
E eu acho que foi isso. Pra mim é tipo, poxa, o que eu gostei desse episódio real é que o chefe do Marshall, que é o Arthur Artilharia, é o Bob Odenkirk, que
sim,
fãs de televisão vão reconhecer como,
yes,
Saul Goodman, do Breaking Bad e do Better Call Saul, mas melhor chamar o Saulo.
Bom demais.
Segundo a tradução.
Então
foi divertido vê-lo, porque ele é um ótimo,
sim,
ele é um ótimo ator de comédia, e foi divertido ver no episódio. Eu concordo, achei esses momentos que você apontou, Dex, muito fofos, eu não tinha pensado dessa forma, foi bem legal. E eu, em resposta à pergunta que você faz, eu tenho uma leve apreensão quando eu como no carro. Eu tenho um bloqueio que foi instaurado em mim pela minha avó, e pela minha mãe, que é bom, mas que é um bloqueio forte na minha cabeça, que é tipo, eu não consigo comer em locais que não sejam próprios para comer. Então, assim, pra mim é muito difícil comer no quarto, é muito difícil comer na sala, tipo, sentado, assim. E, tipo, se não for numa mesa ou num balcão, ou, tipo, tipo, a não ser que seja na rua, porque na rua é na rua. Mas, tipo, em geral, comer pra mim tem que ser num local de comida, assim. E comer no carro é muito tenso, mas eu geralmente levo uma toalha no carro, então eu ponho a toalha em cima de mim, assim, então se cair, cai na toalha e fica tudo certo, porque você lava a toalha. Foi assim que a gente resolveu aqui em casa desde que eu era pequeno, assim, de comer, bota a toalha, guarda a toalha e pronto.
Uma boa solução.
Não é? Muito prático. É sempre bom ter uma toalha. Douglas Adams.
Toalhas são úteis.
Eu seja grato
às toalhas.
Não entre,
inclusive,
em pânico, carregue uma toalha. Já dizia Douglas Adams no Guia do Mochileiro das Galáxias.
É verdade. Realmente. E o senhor? Desenhista.
O mosco tá com penetrado aí na. Já acabei, já falei que era pouca coisa.
Vou ler aqui uma curiosidade que a Mavi mandou aqui no chat, que é o seguinte. Aliás, uma curiosidade do episódio. O Bob Odenkirk, o chefe do Marshall, quase fez o Michael Scott de The Office, mas eles preferiram Steve Carell, e foi o que salvou o show do cancelamento na primeira temporada. Aí, Mavi, manda aí no chat pra mim, por favor. Você acha que se fosse o Bob, o show teria sido cancelado, ou foi alguma outra treta? E foi, tipo, realmente o Steve Carell que salvou o show por ser o Steve Carell, porque Steve Carell é maravilhoso. Manda aí pra mim, por favor. E, cara, o episódio, eu, assim como vi, não tinha pensado como Dex, de que é uma representação muito muito boa e muito real da realidade, né? Tipo, são pouquíssimos os empregos do qual você consegue ter um chefe minimamente decente, educado e que não seja tóxico por vários motivos, né? E a parte do grito em trabalho, ela é muito frequente. Ela é muito real.
Parem de trabalhar nunca com publicidade, gente, pelo amor de Deus.
Nossa, sim.
Oi?
Parem de trabalhar com publicidade, gente, pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo?
Olha, em publicidade eu passei por 3 agências e em nenhuma delas eu tive ninguém que eu vi gritando ou gritando comigo. Eu só tenho exemplo dentro de casa da minha mãe, o emprego que ela trabalhou há quase 20 anos, no qual o chefe dela nunca gritou com ela. Mas eu já ouvi muitos relatos de que ele, assim, semanalmente, diversas vezes por semana, durante todos esses anos, alguém sofria. E era, tipo, nível chefe do Marshall, assim, tá ligado? Tristemente, esse é o cenário mais comum que a gente tem na realidade hoje em dia, né? Então, não tinha pensado por esse lado também, então, very like aqui pro seu comentário, Dex, achei que ele foi muito bom. E eu dei risada, acho que das mesmas coisas, né? Marshall chorando. É uma subversão muito legal nessa cena, da qual ele começa a fechar o pulso e fechar o sem. Verdade. Você acha que ele vai partir pra cima dele e bater. E no final das contas ele começa a chorar. Né? Uma técnica de comédia muito usada, né? Isso acontece bastante. Eu vi hoje numa de Friends, por exemplo, da qual eles estão entrevistando babás pra filha do Ross e da Rachel. E o Ross fala, a próxima se chama Sandy, ela é isso, ela é aquilo. Quando eles abrem a porta, é o Fred Prince Jr. E é um cara. E aí tem essa subversão de achar que a Sandy é uma mulher, mas na verdade é um cara. Então, é uma coisa que a comédia costuma usar em diversas situações. E foi bem legal. Cara, quando eu vi que o Ted comprou um carro, eu falei, mano, eu não sei. Juro, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que eu penso do Ted, mano. Tipo, sabe... Eu não sei, eu só consegui lembrar do Ross, cara. Eu falei, pô, o cara comprou um carro em Nova York, por quê? Porque ele quis, sabe? E informações reais, o IPVA lá dos Estados Unidos, em Nova York, é muito caro, sabe? É muito caro. Nova York é
fora
um lugar
que ele
que...
vai ter que pagar estacionamento, né? Porque não tem... Casa em Nova York não tem garagem, não tem garagem no apartamento. Então ele vai ter que pagar anualmente pra guardar o carro dele, né?
Esse seria o comentário que eu ia exatamente fazer. Ele vai ter que pagar um estacionamento porque uma de não ter vaga na garagem, porque não tem garagem, igual o Vitor falou, é muito difícil você estacionar na própria rua. As ruas lá são muito cheias, porque na verdade é lotado de carro. E, cara, e não só por isso. O preço ali do IPVA, que eu não sei o nome do imposto deles, mas vamos chamar de IPVA dos... Tio Sam.
IPVA gringo. IPVA.
O IPVA... Esse IPVA deles em Nova York, ele acaba sendo muito caro justamente pelo excessivo número de veículos automobilísticos que eles têm, sabe? É tipo a China e a Índia ter um limite de você só pode ter 2 filhos, tá ligado? Em Nova York, se você vai ter carro, você vai ter que pagar muito por isso. Sem falar que é desnecessário você ter um carro em Nova York, porque tá lotado de táxi, tá lotado de Uber, metrô tem quase a cada esquina... Busão tem pra todo lado, o transporte público ele funciona. Mas não é limpo,
mais
não é aquilo,
mas
funciona.
Mais ou menos, não, é que tem problemas. O sistema, eu tava vendo um documentário recentemente, ele tem muitos problemas, ele tá muito sucateado. Mas ele é enorme, então assim, como o Joe falou, é uma estação a cada esquina. Então assim, por mais que ele seja podre, ele existe e ele funciona, entendeu?
É sujo, quando eu viajei pra Nova York, eu tava esperando o metrô, tipo, vi um rato lá no trilho, assim, meio que na minha frente, andando ali pelo trilho do metrô, vi, sabe, é sujo, é fedido, alguns cantos é, mas, cara, você vai pra qualquer área de Nova York, tá ligado? Qualquer canto que você quiser ir. Agora aqui em São Paulo, ó, eu moro aqui na Vila Prudente. Se eu quiser ir até... o meio do Ipiranga, eu não consigo ir. Eu consigo ir até o alto do Ipiranga, que é uma parte, mas o restante do bairro, não. Lá não é assim. Lá é metrô pra muito lugar. Então, cara, só dei risada do teste, porque, mano...
Sem falar o trânsito, né, Joe? Tipo, o trânsito de Nova York é um bagulho ridículo. É, tipo, não, você não anda.
Rua tudo estreita.
Assim,
tem esse ponto também.
se o trânsito de São Paulo já é impossível, de Nova York é pior ainda, assim, sabe?
É pior ainda.
Tipo, não
porque rola. É uma cidade muito populosa, muito menor, né? Manhattan é muito menor que São Paulo. E é muita gente, né? Muita gente mesmo. Então, cara, eu só dei risada que eu falei que, puta, você... TED é o TED, né? Era melhor ter dado dinheiro pro Marshall mesmo.
Desperdiçou um dinheiro, desperdiçou alguns milhares de dólares aí comprando um carro.
$10,000
Podia ter feito o quê?
Você me lembrou...
Podia ter, sei lá, queimado, mais fácil.
É, no fim deu pro Marshall, né? Pelo menos...
Então,
sim,
muito melhor.
Pelo menos isso.
É, você me lembrou, Joey, do metrô de Munique. E Munique, pra quem não sabe, é uma cidade no sul da Alemanha. Não é nem a capital, mas o metrô de Munique é gigantesco. Você vai pra literalmente qualquer esquina. E não só isso, tem várias linhas que passam no mesmo lugar. Então, é ruim porque você tem que prestar atenção, né? Não dá pra você ir meio lerdando.
Uhum.
Mas... é bom pra caralho, velho. Ele tem, tipo, ele cruza a cidade, sim, o centro do metrô, ele cruza a cidade, são inúmeras estações, e aí tem várias, cada linha vai indo pra uma parte da periferia da cidade, assim. Então, tipo, é muito bem integrado. É muito bom o metrô de Munique. Tem linha pra caralho, velho. Muita.
É. O metrô de Nova York, ele é assim também, tipo, na mesma linha, né? Porque aqui pra gente uma linha é uma linha. Mas, na verdade, lá, eles entendem linha como, tipo, o trilho. Esse trilho que você tá vendo, né? Na mesma linha, passam três tipos de trem. Passa o trem A, o vermelho A, vermelho B, vermelho C. Cada um para em determinadas estações, depois vai pra determinado canto, em certo momento ali da jornada. É bem confuso mesmo. Pra mim, né? Pra gente aqui, brasileiro, que tá acostumado, tipo, linha verde é isso aqui, tá ligado? Agora, imagina uma linha verde A, B e C. Chegou na Vila Madalena, uma vai pra um canto e para em outras estações, a B para em outras. É meio doido, cara.
É bagunçadinho, porque é velho. É um sistema velho,
também,
tem
né?
um monte de integração e aí é um problema.
Uhum.
Tem uma estação em Nova York, é sério isso, tem uma estação em Nova York que eles ainda usam um sistema analógico de condução de trem. Eles não sabem. Tipo,
caralho,
o cara que conduz o trem virou e falou: então, a gente não sabe exatamente onde estão os trens a todo momento nessa estação, porque a gente não tem sensor pra saber isso, então a gente vai mais ou menos chutando,
velho.
Assim, a gente vai aproximando. E você fica tipo,
beleza.
Poxa, Nova York, acho que você tem dinheiro pra mudar isso aí.
É, e não tem pouco.
Na boa!
Ô, prefeito, vamos lá.
O pior que eu já vi, eu tinha uma época que eu gostava muito de ver vídeo de estrangeiro aqui no Brasil, e principalmente em São Paulo. E todos eles falavam que o metrô de São Paulo é excelente nesse quesito, né? No sentido de tecnologia e funcionalidade. Porque realmente
supera
funciona.
Supera muito de Nova York.
Sim, é
muito.
Limpo. O que o cara mais falou, cara, é limpo. Tem pessoa que limpa o trem, como assim? E tipo, realmente, mano,
sim.
É muito bom. Só que falta linha, mas é
o
muito bom.
O trem iluminado. Ele tem ventilação direita, assim. Mesmo o trem velho tem
exato.
Um ventilador que funciona.
Você consegue
entendeu?
Ver.
Tipo,
você consegue ver.
Mas
cara,
é...
E aí, pra concluir, a única parte que, tipo, eu não gosto do episódio é justamente essa parte do grito, né? Eu acho que gritar, eu tenho a mesma opinião que o Vi. Eu, cara, não gosto, eu acho que é muito agressivo, sabe? O que o Vi falou, eu copio embaixo. No momento que você começa a gritar, você já perde a razão. Por diversos motivos, eu não sou muito fã disso. Obviamente que a dica do Barney, né? A cadeia ali de gritos, por mais que possa fazer algum sentido, cara, eu acho ela, assim, na sua base, extremamente ridícula. Porque no momento que você fala que você tem que gritar com alguém abaixo de você, e o exemplo do Barney é ali, ele está abaixo de você, eu falei,
Verdade.
Se ele tivesse, tipo, o seu chefe com você, beleza, né? Ali numa certa posição, você realmente tá abaixo do seu chefe. Isso é ok. Mas no momento que ele botou a Lily abaixo do macho, eu falei, não, sabe? Não. E aí eu não tô querendo ser, ai, o defensor feminista. Não, é que não é nem pela Lily ser mulher. Ele podia ter casado com um homem ali que colocou o cônjuge ali um abaixo do outro numa certa posição de poder.
Você coloca a pessoa
legal.
Que já tá numa relação paralela e igual numa situação de superioridade.
É, como casal o negócio tem que funcionar numa certa... um equilíbrio, numa igualdade ali e tudo mais. De novo, não é pela Lily ser mulher. Pelo fato da Lily ser mulher traz outros problemas pra cima disso, né? Mas, como eu falei, podia ser com qualquer cara. Eu acho que relação próxima, assim, de amizade, de amor e etc. Meio que tem que estar todo mundo ali na mesma posição. Então, aí eu já não... Pessoalmente, não curti muito isso, porque eu não faria isso, tá ligado? Eu não enxergaria o Dex como meu inferior, nem o Vi como meu inferior, e descontaria neles, começasse a gritar neles, porque um terceiro, que não tem a menor relação com eles, gritou comigo há poucas horas atrás. Eu acho isso extremamente sem cabimento e ridículo. Mas, no final... Oi.
Desculpa te cortar, é que você me lembrou também do... Ele faz uma piadinha também muito infeliz, que é do sexual harassment. Que ele falou, você ficou bravo porque uma pessoa falou alto perto de você, e isso é o mundo corporativista, é igual, é gritaria e sexual harassment, é bom, tipo, mano, não.
Faz parte do negócio.
Faz parte do negócio.
Calma, tipo, Barney, eu não consigo assim. Ficar irritado com ele porque, tipo, na cultura corporativista americana até certo ponto era uma coisa que é muito comum e extremamente tóxica, sim, mas que era comum, então errado, infelizmente ele não está, mas fazer uma piada com isso é tipo não faz.
Pois é.
Assim, entendeu? Tipo...
E não só americana, né, porra, aqui no Brasil também isso rola pra caralho.
Sim.
Rola pra caralho.
Caralho, meio... A gente falou, sim, aqui, né, e o Dex, a gente trabalha nesse meio publicitário, a gente sabe como agora o cenário tá mudando. Ainda bem que eu nunca tenho um cenário inverso até o momento. Mas é aquele negócio, né, que eu contei aqui pra vocês. A maioria das pessoas de atendimento são mulheres. E foi o que a gente discutiu no outro episódio. Propositalmente, né? E olha que curioso, hoje eu tava vendo um site de uma empresa, não vou citar nomes, onde eles listam... na parte de, quem somos e etc, empresa grande assim, eles colocam lá as quatro principais cabeças do negócio, né, CEO, diretor, sei o que lá, quatro pessoas, quatro homens, né, e eu falei, olha só, porque, óbvio, né, que eu...
Que legal, parabéns.
É isso aí.
Quatro homens brancos.
Mas aí, exatamente, agora que você me lembrou, não tem um ser humano
que
negro
engraçado.
Ali. Que coisa, isso aí também tinha, eu não reparei nisso. Mas aí, cara, pra mim o episódio se encerra de uma maneira muito legal. Apesar disso, sabe, se encerra com algumas coisas positivas. Então, mesmo o Barney tendo dado um exemplo muito infeliz, ele ter sido oferecido esse ombro pro Marshall, tipo, grita comigo, desabafa comigo, tá ligado? Joga pra cima de mim, foi um ato de amizade legal. O Ted, né, emprestando o dinheiro do carro pro Marshall foi um ato de amizade legal. A Lily apoiando ele, falando, não, você não vai voltar, tipo, é isso aqui, a gente tá junto, foi um ato de amor legal, né, afinal eles são um casal. E pra mim esse ato da Lily só demonstra o que deveria ser e por que a técnica lá do Barney não tá certa, tipo, as coisas se resolvem no diálogo. Tipo, você não precisa chegar e gritar com a pessoa. Uma simples conversa resolveu de uma forma muito melhor. Então, teve um desfecho... Pra mim, o episódio teve um desfecho muito bom.
Eu só vou... Não querendo te contar, John, mas só terminando aqui o comentário da Navi, que ela respondeu a sua pergunta sobre The Office.
Eu ia comentar aqui também, mas pode ler aí. Fica à vontade.
O show teria sido cancelado porque o público não gostou da primeira temporada da série, e quando eles iam renovar a série, o Steve Carell estourou com o Virgem de 40 anos e a NBC, que é a emissora americana que originalmente transmitiu o The Office, não achou bom cancelar a série depois do sucesso do filme, e eles renovaram o projeto com o Steve Carell se mantendo no papel do Michael Scott. Tá aí a informação.
Nossa, muito que obrigado, coisa. Então, a primeira temporada, eles fizeram o Michael Scott com o Bob? Ou era outro personagem, não era Michael Scott? Porque eu não assisti a série, peço desculpas aí para os fãs de The Office.
Também não.
Inclusive, tá anotado aqui. Eu tava assistindo a primeira temporada outro dia e é o Steve Carell, sim. Eu acho que, tipo, o que a Mavi pode me corrigir, porque eu não terminei a série, então pode ser que tenha tido algum piloto, alguma coisa. Por favor, Mavi. Informações que você quiser compartilhar com a gente, continua abertinha a nossa caixinha de sugestões aqui no chat.
Mavi é a nossa consultora do The Office.
É, e o, acho que a ideia é que basicamente, tipo, se não tivesse sido Steve Carell na primeira temporada já, é, se tivesse sido Bob Odenkirk, teria sido cancelada porque a primeira temporada flopou. Eu acho que é isso que ela quer dizer, que tipo, o que salvou o The Office foi algo externo ao The Office, não o The Office em si. Foi o vídeo de 40 anos que estourou na mesma época.
Por sinal, é um filme muito engraçado, velho.
Nunca assisti.
É um Sessão da Tarde, assim. Você dá umas risadas e é isso.
Justo.
Eu lembro que há muitos anos atrás eu botei lá pra ver, mas cai fora. Não tanquei, não.
Bom, é isso. É isso que eu tenho pra dizer. A pergunta que eu tenho é: como lidar quando algo cai no assento do seu carro? Qual é a melhor forma de limpar o assento do seu carro?
Bom, você claramente pega a pessoa que derrubou, bota, manda ela botar a língua pra fora, cata pelo cabelo aqui atrás e esfrega a cara na sujeira e vai limpando com a língua do seu.
Bom, se for um Tesla, não vai ter problema.
Por que não?
Não sei, os caras, tem um monte de vídeo de TikTok que os caras pegam o Tesla e tacam não sei o que no banco assim, aí não. É impermeável.
Impermeável?
É.
É, deve ser até antifogo o negócio, né?
Bom, o carro custa tudo. $1 milhão. Se não for autolimpante.
Você derruba, sai um robozinho da Amazon ali, parceria com o Jeff Bezos. E aí o robozinho sai.
O robozinho tem formato de pênis.
Pô, mas aí tá aí uma ideia legal pra um carro, hein, mano?
O que o carro agora deixou de ser robô formado de pênis?
Aí já pode ser meio duvidoso esse robôzinho aí. Pode ter outras funcionalidades. É. Mas isso aí, então a gente vai encerrando o episódio de hoje por aqui. Porque...
É isso.
Ai, cara, aí. Mas fala aí, vocês tiveram algum episódio? Vocês foram gritados no trabalho? Ou já sofreram algum tipo de desavença, desrespeito, mandaram te fuder, sei lá, alguma coisa, hein?
Ah. Graças a Deus, não, mano.
É, diretamente não. Acho que mandar se fuder, às vezes, fica na entrelinha, principalmente quando teve uma época que eu me tornei chefe e eu tinha seis desgraçadinhos pra eu cuidar. Mas eles eram muito gente boa e eles eram muito bons. Então eu meio que
tocava subiu na minhas cabeça, coisas, né, tá ligado?
Sim. Eu xingava eles todo dia. Não, mas era muito bom, porque eles trampavam bem pra caralho. Eu mal cobrava coisa, porque, tipo, meu trampo ficou muito fácil, porque eles eram muito bons. Então, tipo, eu nunca tive que fazer isso. E fizeram, não comigo, mas teve uma situação no meu trabalho, uma das empresas que eu trabalhei, que a CEO lá simplesmente saiu gritando com todo mundo, chegou. Ela chegou, tipo, 9 da manhã, assim, saiu gritando, foi na fábrica, saiu gritando, geral. Porque não sei o quê, porque não sei o quê lá, e etiqueta, e não sei o quê, entrega, não sei o quê. Aí foi lá no escritório, que eu trabalhava no escritório, tinha a fábrica, né? Aí foi lá no escritório, por que que fez, não sei o quê? E ela berrando. Aí o cara falou, então, escuta aqui, minha senhora. É, aqui, lá, você pode me xingar lá fora, pode gritar comigo lá fora, mas aqui eu exijo respeito, não sei o quê. Aí ela foi se acalmando e tal, e... Aí ele falou, eu vou começar a gravar porque eu vou denunciar. E é isso. Se eu tenho uma... Toda dessa história que eu posso contar pra vocês é gravem os chefes de vocês e denuncie, ganhem rescisão e sejam felizes.
Especialmente em época de home office, onde gravar reuniões não é um ato ilegal. Você tem toda a sua liberdade ali pra gravar uma reunião.
Realmente. Então... Ganhou um assédio moral, sussa.
Deve descolar o quê? Pingar o quê? Uns 10 conto na conta ali? Dependendo do processo?
É, dependendo da gravidade. Capaz de sim. É que vai demorar uns 3 anos, né? Até sair. Mas...
Sabe um episódio muito, muito irônico que aconteceu na minha carreira profissional? Foi quando eu tive que pedir demissão da escola de inglês que eu trabalhava. Porque eu estava na faculdade e queria me dedicar pra faculdade. E aí eu fui lá, falei, ó, vou precisar sair e tudo mais. E aí a minha... A... coordenadora do colégio virou e falou, nossa, sabe o que é? Porque eu tive que lutar muito pra você continuar aqui dentro. Aí eu... Calma, eu nunca recebi um feedback negativo dos alunos ou da supervisão. Eu tinha sido o professor que tinha a segunda maior taxa de rematrícula no colégio. Os alunos gostavam de mim. Tipo, E mesmo assim, se você lutou tanto assim pra eu ficar, quer dizer que meu trabalho tava uma merda, então é bom eu tá saindo, não é? Aí, tipo, beleza, acabei saindo. No próximo mês, ou dois meses, eu não lembro, porque foi 2016, essa pessoa me ligou 4 vezes me implorando pra voltar, porque quem eles tinham contratado tava dando muito trabalho e a pessoa não tava conseguindo aprender as coisas. Aí Nossa. Eu fiquei... Tá bom, então. Né? Tipo...
Poxa, curioso, legal.
Né? É, como a vida dá voltas, Nossa, assim, né? É.
Mano, esses joguinhos, eu... Nossa, eu tenho uma preguicinha, velho.
É que sabe o que é? O Renato trabalhou comigo lá. Ele passou... Essa pessoa já foi chefe, tanto minha quanto dele. Ela não era uma pessoa boa. Tipo... Ela era coordenadora pedagógica. A função dela era promover um ambiente legal, saudável e que funcionasse entre os professores. Ela fez o completamente oposto. Ela fez cada professor odiar ela. Ela demitiu o irmão do Renato por motivos e, na verdade, e aí quando eu fui perguntar, ela disse que tinha encontrado uma caixa com várias lições que ele não tinha corrigido. E aí ela mandou uma dessa daí.
Tá certo.
E, cara, eu na época eu tinha 18 anos, eu era muito ingênuo, né? Era meu primeiro emprego. E eu falava, não, nossa, comigo ela é mó legal. Quando eu cresci e eu entendi melhor as coisas, eu vi que ela era uma puta filha da puta comigo.
É, mano.
Tipo, indiretamente, tá ligado? E ficava claro que ela não queria treinar outra pessoa, porque ela teve que me treinar. Então ela não queria treinar porque ela tava com preguiça. Muita coisa. Depois que eu fui perceber que muita coisa do trabalho dela, ela jogava pra eu fazer. E eu não era estagiário, eu era CLT do bagulho, tá ligado? Pra vocês terem noção, a gente fez uma festa fantasia lá no Halloween. E, cara, eu tava super animado, comprei uma fantasia do Homem-Aranha, fui lá, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei, ela chegou com uma pasta de GR, que é documento de professor, pra eu atualizar no sistema. Tipo, dessa lapa, assim, as pastas eram dessa lapa. Tinha, tipo, 200 folhas ali. Pra eu ir olhando aluno por aluno, nota por nota, entrar no sistema Nossa. E atualizar as notas ali. De sei lá quantas turmas. Enquanto a festa tava rolando. Ela me mandou fazer isso. E eu fiquei, mano, falei, caralho, eu comprei fantasia, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, fui lá fazer. Passou tipo uma hora, ela subiu e falou, ai, é que você comprou fantasia, não sei o que, desce lá, vai, não sei o que. Obrigado, corna.
Ainda saiu como legal, né? Tipo, ah, deixou eu ir na festa.
Deixei. Sou legal, sou a chefe liberal do rolê.
Nossa, é muito escroto, mano. Dá um oi pra Mavis que
o
chegou.
O nome dela era Celina... Não, tô brincando, não vou...
Caralho, achei CPF. Que você tinha falado.
Não, era outro nome.
Dá um oi pra Mavis que achou petróleo na garagem dela hoje, no quintal. Oi, Mavis.
Hã?
É brincadeira.
Caralho, eu acreditei, mano.
É que tava fazendo um bagulho preto lá, eu falei, nossa, é petróleo. Ela falou, hahaha, e foi isso.
Mano, ó, eu tenho uma... Vamos discutir um bagulho aqui.
Vamos.
Pra você que tá nos ouvindo, a gente vai encerrar a parte do episódio de How I Met Your Mother de hoje, tá? Realmente episódio fraco de comentário, já comentamos. Daqui pra frente vamos falar de outra coisa. Se você quiser parar o episódio e voltar na semana que vem, cara... Não vão ficar tristes, a gente super entende, isso é culpa da série. Então, se você vai abandonar a gente aqui, obrigado pela audiência e a gente se vê na semana que vem. Mas a gente pode discutir sobre uma outra coisa. Vamos falar... Vamos trazer aqui um assunto, viu? Um assunto que a gente tá pra ter há muito tempo. Vamos falar sobre os Batman. Vamos falar a diferença dos Batman durante o...
Vamos lá. A gente tá pendurado isso aqui há muito tempo. Vamos lá.
E eu acho que é uma oportunidade perfeita, porque a gente tá sem assunto. Então... E por que eu pensei nisso? Porque eu tava vendo um vídeo de um casal gringo onde o namorado colocou a namorada dele pra assistir vários filmes de heróis que ela nunca tinha visto.
Coitado da namorada.
Ele colocou... Hã?
Coitado da namorada, já começou mal o relacionamento.
Eu não falaria que é coitada porque eu assisti alguns já e ela realmente se interessou. Tipo, ela se divertiu assistindo, então não foi tão ruim assim pra ela, aparentemente. O que é bom. Mas
até
eu tava
onde
vendo
você
aqui...
sabe.
É o que tem de informação pra gente aqui, né? O dos bastidores ali não tem como saber mesmo. Mas eles estavam assistindo aqui a parte do o filme do Batman vs Superman. Ele colocou ela pra ver. Tá. Ela assistiu o Coringa, assistiu. Acho que o Cavaleiro das Trevas, assistiu vários, mas esses
vídeos. Eu tenho um cansaço do Coringa. Coringa é um filme que me dá um cansaço.
É, eu adorei ver no cinema. Achei um baita filme, isso e aquilo, mas eu não tenho vontade de ver em casa, não. Achei ele muito.
Não.
Demanda muito da nossa energia, eu acho.
O Joaquin Phoenix, ele mereceu o Oscar dele, mas não por Coringa. Ele mereceu porque ele é o Joaquin Phoenix, é muito bom, assim. Tipo, é tipo. O Coringa, pra mim, é muito tipo o regresso do Leonardo DiCaprio. Que é tipo. O Leonardo DiCaprio não mereceu por causa do regresso, só porque, tipo. Cansou,
exato.
Entendeu? Ele precisava ganhar. Mas não é porque é o melhor performance dele. Porque, assim, o Joaquin Phoenix fez um filme muito bom que chama Johnny June, que é sobre o Johnny Cash. A gente devia ter ganho o Oscar naquela época já. Não ganhou, e aí teve que ganhar no Coringa, que é um filme bem ok, assim.
É aquele filme, né? Caralho, né, mano? Também não tem muito.
Sim, não tô tirando, esse mérito. É que tipo,
o Coringa, ele é um conglomerado de várias qualidades, né? Então, vamos analisar aqui. Ele tem. Não é uma história original revolucionária, não é, nem precisa ser, mas trata de uma temática relevante, tem uma cinematografia muito boa, né? Tem uma trilha sonora legal, ele tem uma direção e uma montagem que faz sentido, e direção e montagem pode fazer você se perder no filme de um jeito absurdo. E
vide Esquadrão Suicida 2017, 2016.
2016. É, eu acho que o problema do Esquadrão não é a montagem, é só a história que é fraca mesmo.
Sim.
Esquadrão,
é que a montagem
pode
ajudar, né? Mas não ajudou. Eles escolheram só não ajudar mesmo.
Mas aí no Coringa, acima de tudo isso, esses outros pontos que tem uma boa qualidade, o roteiro tem uma boa qualidade, tem a atuação dele, do Joaquin Phoenix, que provavelmente se tivesse sido um outro ator, o filme não teria rendido um Oscar.
É assim, o filme é bem normal. É um filme bem normal, só que ele é tão bom que ele consegue fazer o filme ficar, tipo, considerável bom, assim.
É.
E ser um bom filme, mas é, tipo, fora isso, é um filme ok, só.
Mas aí, eu tava vendo esse vídeo aí deles reagindo ao Batman Superman, e aí eu tava no final do vídeo, onde tem a cena que o Batman resgata a mãe do Superman, né? A cena do armazém, onde ele massacra os capangas do Lex Luthor, e, cara... É, quem é meu amigo sabe que eu tenho um amor incondicional por esse filme, por diversos motivos. Eu tô cansado da galera, mas o filme é ruim, isso aqui, gente, eu não tô, o filme não é importante pra mim por conta disso, são outros fatores, são outras coisas, outros elementos. Mas essa cena específica é uma das cenas favoritas minha do Batman, porque enfim, e aí eu falei, uma ótima oportunidade. Eu queria trazer o seguinte ponderamento. Como é que é possível, e claro, diferentes versões de um personagem no HQ tornam isso possível, mas cinematograficamente falando, uma versão de um Batman como a do Ben Affleck ser completamente diferente de uma versão do Batman do Val Kilmer, mas ambas serem igualmente muito boas, muito fiéis em certos pontos... e aí a gente não analisa tecnicamente o filme do Val Kilmer, porque a gente sabe que tem muitos problemas pra muitas pessoas, embora a gente adore esse filme.
Ah, do Val Kilmer eu gosto. Do Val Kilmer eu gosto.
Eu também gosto.
Val Kilmer é legal.
Eu também gosto. Tem o Jim Carrey, entendeu? Mas como
tem
é
o Jim
possível,
Carrey, tem
né?
Tem o Tommy Lee Jones.
E agora, por exemplo, vai entrar o Robert Pattinson, que vai também trazer uma outra versão pro personagem.
O Old Man Batman, que é o Michael Keaton, que vai estar lá no filme do Flash.
Michael Keaton vai estar retornando, Ben Affleck vai estar retornando também, e a gente vive um momento, olha só que loucura, onde a gente tem 5 Batmans live action. A gente tem 5 Batmans ocorrendo no mesmo período, que é Ben Affleck, Michael Keaton, Robert Pattinson, a gente tem o Ian Glen, que é o que faz o Bruce Wayne na série dos Titans, e a gente tem esse personagem na série da Batwoman, das séries da CW, embora... Esse ator não tenha sido revelado, não tenha aparecido, a gente sabe que ele existe. Então, um Bruce Wayne e um Batman existe, até porque ele é mencionado excessivamente.
E, se eu não me engano, no evento da Crise das Infinitas Terras, o Kevin Conroy foi uma versão do Batman, da Batwoman também, então teve todo um negócio aí. E foi super legal, porque o Kevin é tipo o Márcio Seixas dos Estados Unidos. Ele é o dublador
lendário. Kevin Conroy, Márcio Seixas.
E ele é um ótimo... E foi ótimo porque ele atuou... Por mais que os roteiros da CW sejam um pouco fracos de vez em quando, ele foi muito divertido vê-lo no papel fisicamente, porque até hoje ele só tinha feito a voz. Então foi muito bom. Então, mas é, pra mim é uma coisa muito simples, porque, tipo, como o personagem tem 80 anos de história, 80 e poucos anos, eu nem sei mais a conta, porque eu fiz humanas.
O Batman, ele é de 41, sou...
39.
Não tô muito enganado, 39?
39.
Então são 82, né?
82.
É, ele fez 82. 80 anos em 2019, é verdade, então acho que isso. É isso aí mesmo.
Foi quando a gente foi na exposição.
É, bem lembrado.
Né? O... É tanta coisa que, tipo, existem... Cada roteirista que trabalhou no Batman trouxe um aspecto diferente pro personagem. Então você tem versões do Batman que são muito mais físicas e muito menos... questão de investigação, é muito mais o Batman como um guerreiro contra o crime. Você tem arcos que são muito mais focados no lado de Batman como resolvedor de problemas e psicológico, e terror psicológico. Então acho que cada pessoa que pega o Batman para fazer uma direção de um filme meio que se agarra em aspectos diferentes do personagem, e são esses aspectos que aparecem nos filmes. Você vê muito na obra do Zack Snyder, falando do Affleck, que ele é um diretor que gosta muito de admirar, de colocar a forma física humana em primeiro plano. Então, ele ter feito um Batman que era, tipo, segundo, que era muito forte, que tinha centrado no aspecto físico dele, faz muito sentido para uma pessoa tipo o Zack Snyder, que em si é uma pessoa que gosta muito de cuidar do próprio corpo. Ele faz crossfit, ele faz musculação, ele posta sobre isso nas redes sociais.
É bombadaço.
Ele é bombadaço, então faz muito sentido. Para mim, o Batman do Ben Affleck é um Batman que um bro de crossfit faria. E fez bem, porque o Zack Snyder é um bom diretor do estilo dele. Ele conhece muito bem o estilo dele, e ele fez um Batman que funciona dentro daquele estilo.
Quando você sem falar vê... também que a inspiração dele é do Frank Miller, que já é uma versão gigantesca, né? É a maior
completamente
versão.
Literalmente.
Bizarramente grande.
Sim.
Eu fico até pensando nessa versão do Frank Miller e falo, meu, como as pessoas não sabem que o Bruce Wayne é o Batman nessa versão dele? Porque você vê o Bruce Wayne de terno extra GG pelo tamanho dos músculos dele.
E assim, e aí, o negócio do Dark Knight Returns, né, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, é que ele vai ficando cada vez mais grotesco conforme ele vai caindo no buraco. Então ele vai ficando maior conforme a série vai passando. E tipo, como que vocês não perceberam, mano?
Pois
tipo, na boa. E o Joel Schumacher, por mais que a gente conheça muito pouco do Joel Schumacher, porque, coitado, ficou marcado pelos trabalhos negativos que ele fez com o Batman, ele é um cara que tinha muito foco no psicológico. Ele fazia muitos filmes que falavam sobre tristeza, falavam sobre solidão, e o Batman dele é um Batman que foca muito nesses aspectos, assim. Ele constantemente está focando no aspecto de família do Batman, no aspecto da relação do Bruce com o Alfred, na relação do Bruce com o Dick Grayson, e como que é importante pra ele ter essa família. Então, acho
e vai
que cada
ser uma
diretor...
pegada semelhante com o Robert Pattinson, né? A parte psicológica do Bruce Wayne é o que vai mover a história.
Sim, talvez mais pro luto do que pra recuperação, né? Um pouco mais
vai
triste,
ser
o luto
até porque e a raiva, pelo
Terra,
que eu sei, né?
Terra 1 é muito mais focada na, tipo, numa coisa mais tenebrosa mesmo, né? Então, Terra 2, desculpa, Terra 2. Então, assim, é tipo, quando você tem uma propriedade que é tão antiga assim, mano, acho que você vai, cada pessoa interpreta do jeito que tá, e, tipo, não tem nada que é errado. Tem, tipo, cada pessoa gosta de uma coisa, e, tipo, não tem nada que é errado que você possa fazer com o personagem. Assim, tipo Lego Batman, entendeu? Lego Batman funciona muito bem nesse sentido, porque ele faz piada com tudo que o Batman já fez. E é isso, entendeu? Tipo,
e não é uma versão dos quadrinhos, né? Essa versão dele não existe nos quadrinhos, querendo ou não. Tipo, não existe um Batman Lego nos quadrinhos. E
não,
eu digo
não.
Isso porque fandom gosta muito. Ah, mas é porque nos quadrinhos ele não é assim. É porque nos quadrinhos ele não é isso, não é aquilo. O Lego Batman não tá lá. E é uma... É um take sensacional, né?
Sim. Tipo...
E você, Dex?
Depende...
Opa, perdão, Vi, pode concluir aí.
Não,
um
eu ia adicionar, mas tipo, já terminei já. Mas quero ouvir o Dex. neste
eu sinceramente
bola de gatos,
não...
conhecido como super-heróis.
Então, sinceramente, não sei como completar com isso, porque Batman eu conheço dois, e aí entra a parte de eu não assistir a filme de super-herói, eu só assisti os desenhos.
Mas é importante, sua opinião é importante justamente por isso, pra saber a opinião de uma pessoa que não assistiu muitos.
Começando então, quando você pensa Batman, quem você pensa? Qual é a imagem que surge na sua cabeça quando eu te falo Batman?
No do Christopher Nolan, que é o...
Tá.
Bale.
Isso. Porque foi o primeiro que eu vi e porque... Sei lá, é o que vem na cabeça.
Uhum.
Que mais? Ah, e vem o... É que o desenho, não sei se contaria, né? Mas enfim.
Conta, conta. O desenho do Batman é muito
e
bom.
E o... Da Piada Mortal, com certeza. Que, mas é mais pelo Mark Hamill do que pelo Batman em si, que eu não sei quem dubla, pra ser sincero.
É claro.
E,
é o Kevin.
Mas tô hypado pra caralho pra ver o Robert Pattinson. Principalmente por ser o Robert Pattinson. E pelo hate que ele sofreu, porque eu quero esfregar na cara de todo mundo que ele é foda pra caralho.
Eu lembro desse dia como se fosse hoje, Dex. Tava eu, você, o B, o Lucas e o Rod na faculdade, quando saiu a notícia de que ele ia ser o Batman... Eu e você fomos os únicos, cara. Ele vai ser foda. Ele vai ser foda. Ele vai ser foda, cara. Ei, Crepúsculo! Ei,
exatamente. Exatamente,
assim,
velho.
Assim, Crepúsculo não é necessariamente ruim. Crepúsculo é um filme que não tem... Vamos entrar agora em outra série, já que a gente abandonou completamente o tema do episódio. Vamos falar de Crepúsculo por um segundo. Por que as pessoas não gostaram de Crepúsculo? Pela mesma razão que as pessoas não gostam de Titanic, porque é um filme que é voltado para o público feminino. E ele honestamente vira e fala, a gente vai fazer um filme romântico, ponto.
É, vem marmanjo de 30 anos, o filme não foi feito pra você, irmão, é óbvio que você vai achar uma merda. Você não é o público-alvo daquela parada.
Entendeu? É tipo, eu era um dos adolescentes chatos que falava, não é filme de vampiro de verdade, mas eu tinha 13 anos, entendeu? Eu aprendi o suficiente na minha vida desde então pra falar, não é um filme pra mim, e tudo bem, tem problemas, porque todo filme tem problemas, o livro tem problemas porque tem problemas e acontece, tudo bem, mas funciona, as pessoas gostam e tá tudo bem. E assim...
Pois é, cara.
Por mais que seja ruim... A Kristen Stewart já ganhou prêmio em Festival Internacional de Cinema por filmes muito bons. O Robert Pattinson também já foi indicado ao Oscar e ganhou um monte de prêmio por um monte de coisa que ele fez. Então, assim, é a mesma coisa do Heath Ledger. Foi a primeira coisa que eu pensei quando saiu. É tipo, todo mundo riu porque era o Heath Ledger e ele tinha feito filme de cowboy gay e todo mundo... Ah, é o melhor coringa do mundo essa. Não tava achando isso em 2007, ou inútil.
E foi exatamente isso que o Christian Bale falou numa entrevista quando ele tava promovendo um filme aí, em 2019, não lembro que filme que era. Aí o jornalista, agora Robert Pattinson vai assumir. Ele falou, meu, excelente escolha, um ótimo ator. Ele tem que entrar, fazer o dele... E lembra o que aconteceu com o Heath Ledger. Todo mundo criticou, não sei o quê, e depois olha no que deu. Ele jogou essa daí, porque...
Muito da hora. Agora, eu acho um pouco estranho o seguinte. E aí, eu tô ligado que tem a ver com a HQ, que tem a HQ que é assim, mas, por exemplo, o Capitão América.
Uhum.
Talvez por tudo que a Marvel construiu, mas eu acho estranho o Capitão América não ser mais o Capitão América. Não ser o Chris Evans, no caso. E aí eu fico, tipo... Isso é estranho.
É tipo se fizessem um remake do Harry Potter com outro ator?
Tipo isso.
Ou você fala porque...
Não, acho que é tipo isso. Mas é diferente no sentido...
Ou você fala por causa da questão do Falcão ter virado o Capitão América, só pra entender.
Acho que talvez seja isso também. Talvez seja uma mistura dos dois. Porque é o seguinte, o Batman, eu não vejo problema com isso. Eu não vejo problema com isso com o filme da DC. Não vejo...
Eu acho que eu entendo o que você quer dizer.
Coisas nesse sentido, porque, tipo, não é uma sequência, tá ligado? Não é uma história.
É tipo, tem uma versão, Dex, das HQs em que o Batman supostamente morre, desaparece e vai pra casa do caralho. E o Dick Grayson, que foi o Robin, virou Asa Noturna, ele assume o manto de Batman. Então, o antigo Robin vira o novo Batman. E passa a ser ele o Batman e o, acho que é o Tim Drake como Robin. Fica estranho mesmo.
Fica estranho.
Não foi uma coisa muito bem aceita. Tipo, os fãs não curtiram muito. Não foi uma parada... O Dick Grayson é muito melhor como Nightwing, sabe?
É. E eles ressuscitaram o Bruce Wayne, tipo, pouco tempo depois disso. Exatamente porque não rolou muito bem.
Sim, exatamente.
Isso eu acho um pouquinho estranho. Mas, assim, tipo... Ok. Vou assistir, vou me divertir e é isso.
Acho que depende muito de como fazem também. Tem hora que fazem direito, que foi o caso da Marvel, em algumas mudanças de personagem que eles fizeram. E tem horas que fazem mal, que foi o caso da DC, no caso do Batman, assim, tipo, ficou meio do nada, assim, e, tipo, voltou em pouco tempo.
É.
Acho que são fases e equipes e funcionam.
É um problema gerencial, né? A DC, a Warner não tinham. Eles tinham planejamento, não tinham pessoas boas comandando o projeto. Eles estavam com pessoas racistas, machistas.
Desculpa te cortar, mas o Joey fala com um peso no coração,
é
velho.
Uma tristeza.
É triste, mano.
Sabe por quê? Eu falo tristeza. Porque eu curto mais a DC do que a Marvel. E o planejamento original.
É mesmo?
Sim, sim.
Não sabia!
O público talvez não sabia.
Ah, não, mas... não é que tem um travesseiro do Coringa ali atrás, tem um quadro do Batman ali atrás.
Tem... É.
Oh, mas falar
é um
uma coisa.
Ponto. Mas.
Isso é uma realidade. Ah, perdão, terminei.
Não, só ia falar que, tipo, eu claramente fico triste porque o planejamento deles era muito bom. Sabe, hoje a gente teria tido um filme da Tropa dos Lanternas Verdes, cara. E o Lanterna Verde é um dos meus personagens preferidos. O arco deles das HQs é extremamente bom. Sabe, ia ter tido muitos filmes legais, muita coisa boa.
O filme é underrated.
O filme do Lanterna Verde é bem underrated, isso eu concordo com você. Tipo, não é uma coisa, uma pérola, mas não é tudo isso de ruim. Eu reassisti recentemente, realmente... Não é tudo isso de ruim. Continua sendo ruim, mas não é tudo isso.
É, tipo, não é bom, mas não é tão ruim assim.
Mas é o filme ok, tipo... Não tem nada de você vai falar, tipo, nossa... É, mas é por isso que eu fico... E pra piorar, além deles não ter tido um planejamento, porque quem tá no comando deles não é um cara que entende de quadrinho, não é um cara que sabe o que os fãs precisam, como o Kevin Feige da vida, que, tipo... Resulta no que resulta, sabe? 3 Batmans no cinema, sem o público ter a menor ideia do que tá acontecendo. E eu falo isso, cara, porque, ó, hoje, depois que a Marvel lançou as séries dela no Disney Plus, como WandaVision, Loki e o Falcão, essas séries tiveram uma repercussão na internet que eu não vi nenhuma série da DC ter, com exceção do crossover da Crise das Infinitas Terras, porque foi um mega crossover e envolveu até o cinema. Aí foi uma coisa que realmente mexeu o pauzinho pra muita gente. Mas por que as outras séries da DC não tem esse coisa? A gente pode falar sobre qualidade de produção, de efeitos visuais? Pode, mas a questão aqui não é essa. A questão é que o público não tá engajado, porque o público não sabe o que acontece. Então, hoje, a gente tem uma série do Alfred, que chama Pennyworth, que, se eu não me engano, é produzida pela BBC, ou alguma emissora britânica. A gente tem a série da Batwoman, a gente tem a série dos Titãs, que a terceira temporada tá passando em Gotham, mas teve muita relação com o Batman. A gente tem a série Gotham, que já acabou e foi produzida pela Fox, e vai ter 2 séries spin-off do The Batman. Cara, são tudo produtos do universo do Batman e que nenhuma está interligada. Nenhuma tem a menor conexão com a outra. Ah, mas não precisa, eles podem fazer projeto independente. Cara, pode... Mas perde o engajamento, porque as pessoas hoje estão acostumadas com outro modelo, entende? Então, se essa série do Pennyworth tivesse contando a história do Alfred, que foi o cara que apareceu nos filmes, seria diferente. Se as séries dos Titãs tivessem o Batman que apareceu nos cinemas e fosse contando a história da origem do Robin ali na série, seria diferente. Se a série da Batwoman tivesse passando no mesmo universo disso mesmo, fosse o mesmo Batman... Seria diferente, sabe? Então, os caras não têm um planejamento. Titans consegue se salvar porque é uma série muito boa, uma produção excelente. E quando os episódios dela estão saindo, ela se mantém no topo de busca dos Estados Unidos disparado. Tipo, na frente de todas as outras. E isso é muito foda. Mas não chega perto, no cenário geral, do que foi Loki, por exemplo. Tá ligado? Quando saiu o último episódio de Loki, e aquilo... Cara,
nossa,
é daqui
sim.
Que o universo da Marvel vai pra frente...
E não
é um engajamento muito diferente, sabe?
E eu sei, eu não tenho tanto conhecimento do universo da DC atual que nem você, John, mas assim, eu não vejo o mesmo número de pessoas normais, assim, tipo, pessoas de fora do desse grupo específico de tipo de pessoas que acompanham o da fanbase falando de do conteúdo. Então
sabe
assim,
por que você não vê? Quando... Porque não tem. Porque não,
não tem,
é o mesmo
exatamente.
Número.
Quando não é o mesmo sai número. Uma série da Marvel, existe um grande número de pessoas que não fazem parte de fanbase fixa, que tipo vai em Comic Con e compra coisa e lê quadrinho e tal. São pessoas tipo tias e tios e pessoas.
É o que a gente chama de público geral,
assim.
Né, Vi?
É. E eles souberam fazer um projeto que tipo é tão bom para a pessoa que sabe que tipo. Nossa, pode ser que seja o Mephisto, pode ser que seja aquilo, o que será que é isso, o que será que é aquilo, mas eles fizeram um negócio que é tão aberto que qualquer pessoa que não sabe nada pode sentar e falar, tipo, ah, essa é a Wanda, esse é o Visão e isso que tá acontecendo na série mais ou menos. Tem coisa que aconteceu antes? Tem, mas aqui, ó, aqui tem uma seleção do nosso streaming dos produtos que você precisa assistir pra se preparar para assistir essa série. E a partir daqui você tem que assistir isso aqui, vai conectar aqui. Tem todo um trabalho de educação do universo que infelizmente ficou perdido na DC e é triste, porque daria pra fazer. O material tá lá.
Daria. E assim, é o que você falou, eles se tornaram tão bons em educar, entre aspas, né? Trazer pro nível de conhecimento
informar,
geral.
Informar, talvez. Melhor dizendo informar do que educar, mas informar.
E informar as pessoas, tipo, tornar conhecidas. Vários personagens se tornaram muito conhecidos. Então, cara, eu sempre gosto de falar do Guardiões da Galáxia porque é um excelente exemplo. Era um grupo
Sim,
de heróis
total.
Muito X. Que
era um lixo. Era pouca... tipo, ninguém ligava.
Dentro da fanbase dos quadrinhos, era pouca gente que gostava, que se interessava ali pela história. O que mais pegava era a questão cósmica da Marvel, e isso é muito legal, mas os personagens em si eram meio que tipo X. E hoje o Groot virou uma sensação, o Rocket virou uma sensação. E eles se tornaram mais conhecidos do que... Por exemplo, quando a gente fala de Batman, a gente tem alguns nomes que vêm atrelados que o público já conhece. Então, por exemplo, as pessoas sabem quem é o Comissário Gordon, as pessoas sabem quem é o Alfred, né? São ligados ali do Batman que as pessoas conhecem. Mas o público geral não sabe quem é o Perry White. Não sabe quem é o Jimmy Olsen. Que tá no mesmo nível de ligação do Batman com o Superman. Que é o chefe do Superman, o melhor amigo do Superman. E são personagens que deveriam estar, assim... Sabe, você falou Perry White.
Sim.
Puta. Deixa
eu falar que eu nem conheci esse mano.
Exatamente.
Tá. Exatamente isso.
É isso que eu tô falando, entendeu? Se eu tivesse feito um trabalho bem feito, eu falar Alfred e eu falar Jimmy Olsen, teria que ter o mesmo impacto. Hoje eu falar Hal Jordan e John Stewart, teria que ser o mesmo impacto do que eu falar Bruce Wayne e Clark Kent. Porque Diana Prince tá lá hoje, Barry Allen tá lá hoje. Mas, cara, Mulher Gavião não tá lá, tá ligado? Que foi uma das personagens mais principais da Liga da Justiça. Não, no desenho animado. Beijo,
Chaeira, maravilhosa.
Entendeu? Então, isso é fruto do quê? Da falta de um planejamento. Porque no meio do caminho, eles cagaram no pau. Eles quiseram cagar no pau e quiseram copiar a Marvel de uma maneira errada. E aí todo o planejamento de filme que eles tinham foi jogado no lixo. Colocaram um diretor que virou pra Gal Gadot e falou que se ela não deitasse ali no chão e deixasse o Ezra Miller subir em cima dela numa cena de encoxamento impróprio, ele acabaria com a carreira dela. Foi completamente racista com o Ray Fisher, que é o cara que fez o Cyborg. E tá rolando o processo disso até hoje. Então, sabe, são as pessoas. Quando as pessoas falam a DC é um lixo, cara, eu fico muito puto porque não é isso, cara. Não é isso, são as pessoas que estão no comando e não sabem nem o que é a DC Comics, tá ligado? Porque a galera que faz as animações, por exemplo, é outra pessoa, são outras pessoas. Fazem com um nível de fidelidade e excelência que o cinema sonha, sabe? O cinema da DC sonha. Mas não é a mesma galera, entendeu?
E sabe uma parada que é bizarríssimo, que até foi assunto também do nosso grupinho lá uns anos atrás... Que, mano, desenho, quando você era criança, era tudo da DC, velho. Era o Superman, era o Batman, era o Lanterna Verde até. Tipo, não tinha nada da Marvel, nada. No máximo, o Homem-Aranha e o Hulk, talvez.
E os X-Men, era isso.
No máximo.
A Marvel era
Mas
era
a DC destruía muito. Tanto que eu cresci vendo DC, eu não cresci vendo Marvel. E, enfim, aí a Marvel veio e fez o que fez no cinema, né? Mas eu só ia dar um contra-argumento e aí acho que eu encerro minha fala do episódio... Que é o seguinte, por mais que essa parada na Marvel tenha sido interessante tenha sido foda, e aí eles lançam uma série que conecta tudo, e eles lançam outra série que conecta tudo também, isso pro público externo, e aí eu me incluo nisso, assusta um pouco. No sentido de, caralho, eu vou ter que ver 10 filmes pra entender o Infinity War, por exemplo. Tanto que eu fui ver o Infinity War e fui ver o Endgame por causa do hype, mais do que porque eu curti a Marvel. Porque eu tinha visto, acho que, 3 filmes da Marvel. Tipo, eu tinha visto...
O Dex tava muito hypado no Endgame.
Tava. É que era muito... O Infinity War foi muito bom.
O Dex é emocionado.
Eu também tem isso.
O Dex é emocionado.
Isso, um pouquinho.
O Dex é emocionado. Isso.
Mas eu tinha visto o Capitão América. Eu tinha visto...
Hoje de manhã, eu mandei... Hoje de tarde, eu mandei a seguinte mensagem pro Dex. Dex, me empresta o seu volante de PS4, por favor. Aí ele já virou pra mim, mano, eu tô vendendo. Você quer comprar? Tipo, Dex, na verdade não foi nem isso, eu falei, Dex, o seu controle de PS4 funciona de tal forma? Ele falou, mano, eu tô vendendo, você quer comprar? Tipo...
Cara, eu já peguei esse volante emprestado pra jogar o Need for Speed ali, e cara, da hora, hein?
É, Jay, se quiser comprar
eu
também.
Eu quase comprei, mas aqui me faltou... Não, me faltou verba, velho, faltou verba.
É, mas então, é, voltando, eu só tinha, acho que, visto o Capitão América... E o primeiro que aparece o Thanos... Não sei se é o Capitão América que aparece o Thanos a primeira vez ou se é...
Da primeira vez é uma pós-créditos do primeiros Avengers. Mas de aparecer durante o filme é no Guardiões 1.
Ah, foi os Avengers, é verdade. Foi os Avengers. Que ele tá no trono lá, ele tá todo roxo ainda. É muito engraçado.
Ele foi perdendo bronzeado ao longo dos anos, foram passando.
Péssima decisão. Péssima decisão. A versão do James Gunn era perfeita. Eles quiseram humanizar essa porra do Thanos, ficou esquisito, velho. A que tava no Guardiões da Galáxia é a versão perfeita, mano.
Mas enfim, então eu tinha visto pouquíssimo. E aí, tipo, eu fui por causa do hype mesmo, mas por mim... Mano, pra você ter noção quão eu era perdido nessa parada, lá pra 2014, 2015, tipo, eu tinha visto o filme do Lanterna Verde, pra mim era meio que tudo no meu balaio, tá ligado? Tipo, não manjava o que era Marvel, o que era DC, era tudo a mesma coisa, é super-herói. É filme de super-herói, era meio que isso. Tanto que quando eu vi Infinity War, eu falei, ué, tem... Alguma coisa estranha aqui, porque tem um monte de super-herói, tem tipo Homem de Ferro, tem alguma coisa mais específica. Aí que eu fui entender que tem toda a história, que tem o personagem. Acho que eu vi o Pantera Negra, foi o terceiro, que puta que pariu, foda demais. Aí que eu entendi, aí que eu fui estudar, aprender e tudo mais, e vi que tem 10 anos aí de filme, e aí que eu entrei melhor nesse mundo, mas assim, assusta pra caralho. Tanto que, tipo, eu tive muita preguiça de ver Loki, porque, mano, vão ser mais 10 anos, velho. É a quarta geração que tá vindo aí com os deuses lá, não sei o quê. Mano, nossa.
Eu tenho preguiça de assistir 007, que tem 25 filmes, a Marvel já chegou lá praticamente. Imagina pra quem nascer daqui a 10, 15 anos.
É foda, mano.
Quantos filmes tem a Marvel atualmente?
Muitos.
Vamos fazer uma conta rápida aqui.
Que tá quase.
Homem de Ferro, que, assim, Hulk, Homem de Ferro 2,
Homem de Ferro
3.
São 25 anos, mas são 100...
Capitão 1, 2, 3... Thor 1, 2, 3, Vingadores 1, 2, 3, 4, aí tem Guardiões 1 e 2, Homem-Formiga 1 e 2, Capitã Marvel, Pantera Negra, já foi 20. Homem-Aranha 1 e 2, 22.
Doutor Estranho,
23. Quem que eu tô esquecendo? Ah, tem o Guerra... Não, Guerra Civil já contei. 23, Shang-Chi 24, que saiu agora.
Doutor Estranho 2, vai ter.
É, mas ainda não saiu. Mas, Homem-Aranha lançado, 3. Acho que agora, até o momento, são 24.
Viúva Negra, você contou?
Não contei Viúva Negra, 25.
Então, mas para é séries. Isso. Quando você fala 25 filmes do 007, e eu reassisti vários deles recentemente, porque o próximo sai semana que vem, e eu tô hypadíssimo pra assistir.
Eu quero ver
que finalmente
pelo menos
estou
os do Daniel Craig. Pelo menos esses eu quero ver.
O do Daniel Craig é muito fácil de ver porque eles são em ordem. Eles são dos 25, eles são os únicos que tem, tipo, uma conexão direta. Então dá pra assistir de boa. Os outros, eles são completamente isolados. Então você pode assistir o que você quiser e vai estar tudo certo. Porque nada liga com nada. E tá tudo bem.
Então, mas 25 filmes desse jeito é ok. Tipo, mas agora 25 filmes que eu preciso ver na sequência certa, na ordem certa pra entender, tá ligado?
E não só isso. Na verdade, eu perdi meu ponto original. São 25 filmes que saíram ao longo de 60 anos. 60 anos.
Tem isso também.
Menos de um por
tipo,
ano, né? Diga-se de
passagem. O Daniel Craig assumiu o papel em 2006. Ele tá fazendo o quinto filme dele agora.
Caralho, faz tudo isso?
Sim. Ele assumiu em Cassino Royale em 2006. Ele foi anunciado como 007 em 2004. Ele tá há 20 anos fazendo o papel.
Caralho. Caralho, mano.
A Marvel fez 25 filmes
em 11 anos.
É nada. Isso é muita coisa em muito pouco tempo.
E tem um planejamento deles que eu não sei se é a partir de 22 ou 23 eles vão lançar 4 filmes por ano. 4, tá
tipo,
louco,
não é, isso não é sustentável. Isso não é muito sustentável. Tipo, isso falando de produto. É. Tipo, é sustentável porque é a Disney, mas não é, tipo, é uma saturação tão alta de coisa que, tipo, você fica... Eu me recuperei um pouco por causa até de, tipo, do Pantera Negra e da Capitã Marvel, que deram uma parada e uma relaxada e foi um pouco melhor. Mas chegou um ponto, há uns 2 anos atrás, que eu tava cansado de assistir filme de super-herói. Eu não tinha paciência de assistir filme de super-herói. Aparecia um e ficava, tipo, ah, tá bom. Chegou, tipo, Homem de Ferro 3, eu desisti. Homem de Ferro... Eu lembro claramente que eu desisti quando chegou no Homem de Ferro 3. Eu fiquei, tipo, ah, mano, uma hora aí eu assisto e tá tudo bem.
Esse é o ponto negativo do negócio, né? Realmente, pra quem é muito, muito fã, vai que vai. Mas... né, tipo, realmente dá uma saturada no gênero. E aí eles têm que fazer o quê? Tem que dar uma reinventada na roda, lançar produtos que sejam diferentes, porque os filmes da Marvel são ali no nível muito bom, muito nivelados em questão de qualidade, são. Mas, tecnicamente, estruturalmente falando, eles são muito iguais, sabe? A fórmula deles é aplicada em todos os filmes e é a mesma fórmula para todos os filmes. Sim. Então, dá uma cansada, tá ligado? Quando o Denis Villeneuve, recentemente, disse que os filmes da Marvel é um Ctrl-C, Ctrl-V. E ele não tá errado.
Ele ecoou basicamente o sentimento que o Martin Scorsese já tinha falado alguns anos atrás, que tipo, mano, tem uma hora que vira montanha-russa, não é mais um filme, é só uma atração, assim, entendeu? E
ele
foi
mal, tá
mal vista na época, mas tipo, na real, ele não tá errado. Ele falou assim, Marvel não é cinema, Marvel é atração, porque tipo, chegou um ponto que eles só fazem o filminho lá, entendeu? Tipo, ah, tá, esse é o super-herói da vez, beleza. É, ele se perde, ele se encontra, é tipo... entendeu? É isso, assim. E no final tem um facho de luz no céu com um entulho voando em volta. E acabou. Entendeu? É, tipo, é isso. É um pouco triste. Que, tipo, sabe? Façam coisas novas. Vocês são capazes. É a Disney, mano. Quem mandou a Disney? Quem disse que a Disney não consegue fazer um negócio em show? Eles fazem.
E porque constantemente. Pra fã funciona? Porque eles vão adaptando diferentes histórias de diferentes arcos dos quadrinhos, né? E os arcos dos quadrinhos, eles têm quase um século de existência, né? Faltando um pouco mais de 20 anos pra completar tudo isso. Então tem muita história que dá pra fazer, né? Tem muita coisa que dá pra fazer. Mas realmente, pra um certo público, pode cansar. E eu acho que a gente conseguiu tapar o buraco do episódio de hoje de uma maneira muito legal. Como host, eu vou tentar trazer isso em um outro episódio antes da minha jornada de poder acabar. Porque eu posso. E eu sei que ninguém tem considerações finais do episódio, que elas foram dadas há 50 minutos atrás. Então
eu tô curioso pra assistir o próximo, porque o próximo tem coisas legais. E é isso que eu tenho a dizer. Essa é a minha consideração final.
Eu tô curioso porque o Fê disse que é maravilhoso e eu não sei qual que é o próximo episódio, eu tô no escuro, então eu tô curioso por isso também. Eu vou partir aqui pra recomendação de vocês e eu vou tomar a frente passando a recomendação do Fefe, que ele mandou pra gente por texto. E como ele não está presente, eu dou a palavra pro Fernando aqui e o Fernando disse que a recomendação dele é a primeira delas, Star Wars Visions, é um anime que o pessoal do Star Wars lançou lá no Disney Plus. O Fê disse que ele assistiu até o episódio número 6 e tá gostando muito. Eu, pessoalmente, ainda não vi nenhum, mas de todas as pessoas que eu vi comentando, estão elogiando bastante essa série animada. Então, pra você que curte Star Wars, ou pra você que curte anime, ou curte os dois, ou não curte nenhum e quer dar uma chance pros dois, tá aí Star Wars Vision disponível lá no Disney Plus. E o segundo, a segunda recomendação do Fefe é Schumacher, o documentário do piloto de Fórmula 1, né, o Michael Schumacher, e que o Fefe disse que ele disse que é um documentário muito parcial e defende muito o lado do Schumacher, só mostra o lado dele, mas apesar disso é um documentário legal.
Nice.
Então essas são as recomendações do Fefe, e agora eu parto pra de vocês. Pode ser o Vivi primeiro. Vai lá, Vivi.
Eu vou aproveitar que você perguntou do 007 e eu vou recomendar que assistam os filmes do Daniel Craig. Não precisa assistir todos porque eles são extremamente problemáticos. Tem horas que eu tô assistindo um filme lá dos antigos e eu fico tipo, meu Deus, por quê? Só por quê, sabe? Eu te amo, mas por quê? E assistam os filmes do Daniel Craig. Pode assistir só eles, não tem que assistir o resto, não. É, só eles. Então, começando pelo Cassino Royale de 2006, ele tá concluindo a jornada dele como 07 agora, no Sem Tempo Pra Morrer, e ele é um ator muito bom, que felizmente conseguiu rapidamente se transicionar pra uma carreira fora da série, que não foi o que aconteceu com muita gente. Então, ele já tá começando outros papéis, ele fez outros filmes que foram bem premiados e tal. Então, eu vou deixar minha recomendação aqui, que é Cassino Royale de 2006. Eu não sei se está disponível em alguma plataforma, provavelmente não, mas deve ter no NetNow da vida, caso você tenha, e em outras plataformas de compra e aluguel de filmes, diferente de streaming, necessariamente.
Boa. Excelente. Dexy, manda lá.
Olá. Eu só vou fazer um parênteses antes que Coringa vai sair no final do mês do HBO Max, vai pro Telecine, ficar um aninho e depois vai voltar pro HBO Max. Não sei também.
Contrato.
Mas se você quiser ver o Coringa que a gente citou aqui, aproveita pra ver agora que no HBO Max ou assina o Telecine, né? Sei lá.
E depois que sair, você faz o quê? Você assiste Taxi Driver, aí você pausa o filme e desenha uma maquiagem de palhaço no Joaquin Phoenix, e aí você tem o mesmo filme, só que é melhor, Taxi Driver, e fica registrado aí.
Inclusive tá na minha listinha, que eu tô ligado.
Eu sei.
Da minha também, cara.
Mas, enfim, a minha recomendação de verdade, já que a gente comentou aqui, acho que vai ser bem legal, porque é um filme que eu vi 4 ou 5 vezes no cinema, acho que foram 4. Que é Endgame.
Oh, 4 vezes, mano?
Não, Endgame. Eu acho que foi...
Eu vi 3.
Acho que foram 4 ou 5. Eu acho que foram 5. Porque eu vi uma na pré-estreia.
O meu recorde de filmes
semana,
foi 5 também.
Uma com o Rod. Foi muito engraçado, porque uma vez eu, o Rod e o... Acho que o Joey tava e o B tava, eu acho. Acho que a gente tava bebendo num bar ali, sussa.
Foi na pré-estreia, mano.
Não, eu fui na pré-estreia com outra pessoa.
Não, você foi comigo.
Não foi com vocês.
Foi?
Não.
Foi,
a única
caralho.
Pré-estreia que a gente foi Star Wars, louco.
Você não foi na pré-estreia
do Coringa?
Eu não
fui com você
Coringa? Na pré-estreia.
Não.
Eu, a Belly,
não,
o Rod,
Coringa
a
não,
Thaísa.
Tô falando do Endgame.
Ah, não, achei que você tava falando do Coringa. Do Endgame não foi. Do Endgame eu fui com a Belly e com o Renato.
Então. Mas eu lembro que tava um dia, tava a gente no bar, e aí o Rod falou, vamos ver o filme? Aí eu falei, vamos. E aí a gente foi lá, tipo, do nada. A gente ficou na primeira fileira vendo o filme assim, com quebra do pescoço. Mas acho que eu vi umas 5 vezes, então Endgame... E não precisa ver os outros, porque eu tinha visto 3. Assim, tem muita referência, tem muito fanservice, tem muita coisa desse sentido, mas não precisa também. Se não quiser, não precisa.
Boa.
Ver 10 anos de filme.
Cara, antes de eu falar minha recomendação, eu queria dizer que eu tenho o Blu-ray do Taxi Driver e continua sendo um filme que eu nunca vi, tá?
Hoje eu não vi nenhum
filme
de Blu-ray
que
ele tem.
Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida.
Cara, eu tenho algumas recomendações pra hoje. Acho que são 3 no total. A primeira delas, eu vou recomendar um apoiador de livros que eu comprei na Amazon recentemente. Ele não é daqueles personalizados de personagem nem nada. Ele é um acrílico simples. Eu comprei transparente, mas é porque eu vou deixar a capa por cima e aí vai parecer que eu não tenho nenhum apoiador ali. Ele é um L. De acrílico simples e vem um par. Vem um pra cada lado, custa R$13,50. Eu comprei 3, porque eu preciso de 3 pra equilibrar todos que eu tenho aqui nas minhas prateleiras. Então, com menos de 50 conto, eu comprei 3 pares de apoiadores de livros. Chama Bibliocanto Cristal. Entra lá na Amazon que você vai encontrar.
Eu tenho um Bibliocanto de metal, ele funciona muito bem mesmo.
Eu tava querendo um fazia muito tempo. Eu queria um do Harry Potter e um do... Eu queria um do Star Wars, que é tipo, ele é inclinado e o desenho de baixo é o Yoda usando a força, assim, pra segurar o livro. Eu acho muito maneiro.
Mas... bonito é muito legal, mas não dá, é muito caro.
Mas é mais caro do que a prateleira inteira de livro. Porque, como diria Star Wars, é só você botar Star Wars no nome que ele voa, o preço voa mais alto que a Millennium Falcon. A minha outra recomendação, como eu falei aqui, é a série Titans. Cara, assistam Titans. Titans é uma série muito boa, é uma produção... para maior de idade. É, ou seja, ela tem uma pegada mais séria, uma visão mais séria, o que eu pessoalmente é o meu gosto e eu gosto muito. Mas além de tudo, ela é uma série muito incrível, trata os personagens muito legal. E a terceira recomendação de hoje, assistam Batman vs Superman, cara. E assistam a versão estendida, por favor. Não assistam o corte do cinema que tem falhas seríssimas para a história, por favor. Assistam a versão estendida. E eu quero que você assista e venha me... Manda aqui para mim por e-mail. O que você achou do momento Marta? Porque até hoje é um momento muito controverso e que as pessoas não entenderam a mensagem do filme. Então manda para mim o que você achou, que se vocês mandarem eu explico direitinho isso para vocês no próximo episódio. Essas são as minhas recomendações e eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Então, se ninguém tem mais nada a falar, eu vou aqui agradecendo a presença de todo mundo que participou aqui da nossa live, que ouviu aí no podcast, e para você que ficou para esse episódio extra assim que a gente encerrou o episódio de How I Met Your Mother há uma hora atrás e ficou ouvindo a gente falar sobre super-heróis. Agradeço a presença de todo mundo e até a semana que vem.
Tchau!